Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um Bate-Papo Cruz de Malta chegando aqui no FM 89,9. Você já sabe, já se acostumou. Toda terça e quinta-feira, às 17 horas, você confere sempre boas entrevistas, bate-papos aqui na nossa programação, com as reprises indo ao ar nos sábados também aqui na nossa programação a partir do meio-dia. E a minha convidada do dia, uma comerciante bastante estabelecida, bastante conhecida aqui na nossa cidade, a Santina Cacciatore. Santina, seja muito bem-vinda, uma boa tarde.
Oi, boa tarde, muito obrigada pelo convite e estou à disposição.
Santina, que vai recordar com a gente aí algumas histórias, algumas passagens de vida, vai relembrar também a passagem da Comercial Cacciatore, enfim, temos vários assuntos para tratar, mas Santina, você é nascida aqui em Lauro Miller mesmo? A tua história começa aqui na nossa cidade?
Sim, eu nasci aqui, mais no interior, lá no Rio Bonito Alto.
Certo, e como é que foi a tua infância? O que você se lembra, Santina?
A minha infância foi normal, foi difícil como era difícil na época, a gente entende hoje que era difícil, mas na época era normal para nós. A gente morava lá no Rio Bonito Alto, vinha a pé para a escolinha ali na localidade do Palermo, um pouquinho mais era alguns quilômetros assim, né?
Iam a pé na época, né?
Sim, a pé, descalça, mas era o padrão da época.
Sim, sim.
Era a pé e descalça.
Qual era a década mais ou menos, lembra, Santina?
Sim, eu nasci em 56 e eu tenho certeza que com 6 anos eu fui matriculada. Então, eu fiz 6 anos em novembro e daí em 63.
Era a década de 60, então, né?
Início da década de 60. Uhum. E era, o Brasil era muito pobre, né? Uhum. Havia um abismo enorme. Então, assim, quem era pobre era pobre, quem era rico, não tinha, assim, um meio termo. Hoje já está um pouco mais justo. Apesar de tudo, está mais justo. Eu sei porque eu testemunhei isso.
E na época, como é que era a origem da tua família? Eram agricultores mesmo, Santina, ou faziam outras atividades?
Meu pai sempre teve serraria, mas a serraria da época, assim, era muito difícil. Uhum. Era com um carro de boi para puxar madeira, era tocar da água, a roda, né? A roda ali para serrar madeira tinha que ser... A energia era gerada água.
Sim.
Então tinha uma calha, tinha aquela roda que gerava energia elétrica para poder serrar madeira. Então era tudo com muita dificuldade. Então não gerava uma renda legal, né? E a minha mãe trabalhava na roça, era isso. E nós ficávamos ali tentando ajudar um pouquinho dentro do possível e íamos para a escola, e era isso.
E eram quantos irmãos?
Éramos 10.
10 irmãos? Isso. E nessa lista aí você está em qual posição, Santina?
Eu sou a oitava.
Oitava.
Uhum.
De mais velha ou de mais nova ali?
De mais nova.
Uhum.
Eram 6 mulheres e 4 homens.
É, ficou um pouquinho dividido ainda, né? Apesar de ter mais mulheres ainda.
É, mais mulheres. Mas a minha mãe, ela sempre nos incentivou para estudar. Então, na época, se estudar era assim... Não tinha alternativa, muita alternativa. Porque quando não se tem renda... Para estudar, estudo até ali no Palermo, ali onde tinha a escolinha, que era o primário, uhum. E ficava por ali, e depois ia para a roça. Era assim a regra. Mas a minha mãe, não, tu vais fazer o ginásio. Quer dizer, todas as minhas irmãs, ela mandou fazer o ginásio. Mas como vai fazer o ginásio? Não tem dinheiro, não tem transporte, não tem estrada, não tem nada. Aí ela... Vinha aqui na cidade, né, que aqui era a cidade, Lauro Miller, aí encontrava uma família boa, que existiam e existem ainda muitas famílias boas, e aí a gente ficava na casa de alguém, ajudava nos afazeres domésticos e tinha casa para morar, para poder estudar. E também essas pessoas, a pessoa que eu fiquei, o casal, a família que eu fiquei aqui em Lauro Miller, durante 4 anos, eles davam para mim a alimentação, a casa para morar, e dava roupa. Uhum. É claro, né, que roupa, sim, bem simplesinha,
claro,
né,
claro.
Dentro das condições da gente.
É porque eram outros tempos.
Mas
né,
eram também gente muito boa. E davam também, se precisasse, assim, na época a gente não comprava nem livros, né? Era, uhum, a escola pública, E não, é, não tinha que comprar muitos livros, não tinha que comprar nada. Era só os caderninhos, a canetinha e o lápis. Eles forneciam para a gente. Então, desde 11 anos que eu saí da minha casa, o meu pai não precisou me fornecer nenhum lápis, porque eu já me dava, eu dava conta de mim, entendeu? Eu trabalhava, claro que eu tinha que fazer os afazeres, mas eu fazia com bom grado, porque eu precisava, e também porque eu via o horizonte. Eu via
tinha a noção que estudando podia chegar em algum lugar.
Eu sabia que eu ia chegar lá, eu sabia que eu tinha que entrar na universidade, eu sabia tudo já com aquela época, com aquela idade, eu já sabia que tinha um caminho para mim bem legal.
E, Santina, na época era normal acontecer isso que você falou de famílias do interior, quando algum jovem vinha estudar aqui para o centro, devido a toda essa dificuldade de locomoção na época, enfim, imagino que era tudo estrada de chão naquele período, era normal os jovens virem morar em casas de outras famílias aqui no centro, era normal acontecer isso naquele período?
Era normal, não era todas as famílias que deixavam os filhos
claro,
saírem,
claro.
Principalmente filhas, os filhos não vinham ou ia para o seminário assim, ou para a roça, não lembro de ninguém assim, mas as mulheres algumas vieram, mas eu acho que na minha época eu conheço só mais uma só que veio,
uhum.
As minhas irmãs todas vieram, e elas estudaram, e teve uma até que foi professora universitária da UFSC,
olha só.
Se aposentou na UFSC, e é mais velha que eu, ela trabalhou em casa de família, durante o ginásio, depois o ensino médio ainda continuou, e aí depois ela fez vestibular para a UFSC, depois ela se formou, e depois ela fez concurso, depois ela ficou professora da UFSC e se aposentou lá como UFSC, fez mestrado e tudo.
Certo. E na época que você veio para cá, estudou em qual escola?
Na Visconde de Toné.
No Visconde?
Visconde Toné.
E o que que lembra daquela época, Santina?
Olha, na época era tudo assim muito... Era meio... os professores eram bons, a gente tinha que respeitá-los bastante, e a gente respeitava,
claro.
Eu principalmente, naturalmente, eu respeitava, assim, sem problema nenhum. Eu não tinha assim, muito da minha natureza assim, de agitar, fazer bagunça, incomodar professor, não é da minha natureza. E eu acho que eram bons professores, porque assim, eu vejo hoje que às vezes tem alguém que tem muitos erros de português. Eu bem lembro que na época era bem puxadinho o português, assim, a gente tinha que fazer, tinha que escrever bem, não podia ter erro de português, era bem corrigido. A letra também, hoje não precisa mais ter letra bonita, porque os dedos são o teclado, né? Mas na época, assim, era... A caneta é o teclado, né? Eu digo
isso,
assim,
isso.
A caneta é o teclado, perdão. Mas tinha que ter uma letra bonita, caprichada. E também, na época, assim, era muito mais rigoroso, assim. Não tinha essa liberdade toda que a gente tem agora. Os alunos têm com os professores, assim. Eles eram mais rigorosos.
E qual era a tua disciplina preferida na época, Santina?
Olha, eu gosto de português.
Mesmo sendo mais rígido, era a que tu mais gostava, então?
Não, eu gosto de português. Uhum. Gostava de português, sim. Ah, sim, ouvi alguma história. A gente não lia, né? Lia muito pouco. Mas, assim, na época ali do ginásio, dos
claro.
11 aos 14, né? Mas, assim, ó, na casa que eu ficava, tinha muito gibi. E até na época era normal trocar gibi, né? Eu lia, daí meu colega lia e aí trocava.
Certo. Mas era gibi assim, do que na época, Santina?
Era da Disney, né?
Sim. Pato Donald, Pato Tio Donald. Patinhas.
Mas eu lia muito. Aí eu era apaixonada. À noite eu lia. Mas os gibis não eram meus, era do filho da família que morava ali.
Sim, sim.
Aí depois que ele lia, daí eu lia. Então, eu li muito. Por incrível que pareça, eu acho que aquilo ali também, eu acho bastante instrutivo. Para uma criança, assim,
claro.
Para um adolescentezinho, tinha também o Zé Carioca, que a gente lia. Tinha todos. Tinha o da Fazenda ali. Aquele que fala tudo errado, assim, mas é de propósito, né? Como é que é? É do Maurício de Souza.
Ah, então Chico Bento.
Chico Bento.
Chico Bento. Eu Maurício tava pensando no pessoal da Disney.
Não, Chico Bento. Também muito da... A gente lia muito da...
da turma do da Maurício Mônica.
Maurício de Souza.
Cebolinha, Mônica.
Nossa, eu adorava Mônica, Cebolinha e o...
Cascão.
Cascão, eu lia tudo. E também tinha uns livrinhos pequenininhos, assim, era de cowboy... De cowboy, livro assim, de cowboy americano, sabe? Uhum. Eu também lia bastante. E também frequentava o cinema. Também nos domingos, assim, às 14 horas, era o... Como é que a gente chamava? O matinê. Matinê. A gente ia às 14 horas também no cinema. Também era muito filme de faroeste americano, né?
Sim, os mais jovens talvez se assustem, mas já teve cinema aqui em Lauro Miller, né, Santina?
Nossa, não dava para perder. Não dava para perder.
Vamos fazer o nosso primeiro intervalo aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. A Santina, é claro, continua com a gente. A nossa convidada de hoje, a Santina, escolheu algumas músicas aqui para a gente tocar na passagem de bloco. A gente confere a primeira a partir de agora e, em seguidinha, estamos de volta com a sequência do nosso bate-papo de hoje. Estamos de volta ao Bate-Papo Cruz de Malta de hoje, recebendo a empresária Santina Cacciatore, está recordando algumas passagens de vida, trajetória profissional, enfim, você já sabe qual é a linha, a nossa linha de raciocínio aqui no Bate-Papo Cruz de Malta. Santina, você estava lembrando de algumas passagens aí da sua juventude, falou do cinema, mas algumas pessoas, quando a gente vem conversar aqui no Bate-Papo, lembram também das atividades de lazer que tinha aqui na cidade, atividades esportivas no fim de semana, futebol, danceteria. O que você lembra da juventude? Como é que era a cidade de Lauro Miller para o entretenimento do jovem na tua época?
Eu não tive oportunidade de participar de muita coisa, porque dos 11 aos 14, tu está numa idade que tu não pode fazer muita coisa, né?
Certo.
E até porque eu não tinha muitas oportunidades.
E ainda morando em uma outra casa e tal, tem que estudar.
Então,
enfim.
Assim, o que eu fazia era o cinema... Uhum. Que depois, em 74, o último... 74, né?
Isso.
72. 70...
Teve a primeira enchente em 71 e outra em 74.
Em 71 o cinema foi levado. Daí acabou o nosso lazer do cinema. E aí, no final do ano, eu também já terminei o ginásio, no final de 71, né? Está fazendo 50 anos agora. Esse ano agora vai fazer 50 anos de que eu terminei o ginásio. Então... Era o cinema e a gente ficava dando uma voltinha ali na Rua Orleans, assim, por ali só. Era em torno daquilo ali. E, às vezes, tinha alguma festinha na casa de alguém durante a tarde, no domingo. Eu acho que eu fui umas duas durante a minha... Porque, assim, com 11, 12, tu não pode, né? Aí é com 13, 14, por ali, né? Uhum. Eu fui umas duas festinhas, assim, e não tinha muita coisa. Porque, talvez, pela minha condição, eu não poderia participar. Talvez, se eu morasse com meus pais, eu fizesse algum evento na minha casa. Porque era mais nas casas, assim, sim, né? E tinha o Clube Cruz de Malta também. Mas eu não fui nenhum baile lá, não fui nada. Na verdade, eu estava mais com o propósito aqui de estudar. Mas, assim, mesmo assim, eu ainda tive boas amizades aqui. E a gente ficava ali na Praça Henrique Lage, conversando... E saía do cinema, comia pipoca, ficava ali dando uma olhadinha no pessoal. E aí toda menina com 13, 14 anos, todo menino normal, a gente já dá uma olhadinha para alguém com interesse. Embora fique só guardado na cabeça, não pode falar, não pode chegar perto, não pode nada. Mas a gente, né, já começa a despertar, né?
Sim.
Então tudo isso acontecia com a gente, que a gente era normal, dentro do normal, né? E era bem divertido. Ali, aquela rua Orleans ali era o colégio, né? Uhum. Então, circulava muita gente e a gente via moçada para cá e para lá e era muito legal. E eu realmente morava ali na Orleans, então, aqui embaixo, né? É, Orleans, ali, né? Orleans. Uhum. Então, era assim, era bem... E a família também era muito boa. Olha, foi bom para mim, fiz ginásio aqui, depois segui em frente.
Santina, você lembrou as enchentes que teve nos anos 70, né? Você estava aqui na cidade na época, o que que lembra desse período?
No dia que da enchente de 71,
a
né?
A primeira.
Na 74 eu já estava em Criciúma. A de 71, eu morava ali exatamente na beira do rio, a casa. E eu estava... Faltou luz, eu lembro bem direitinho, assim, detalhes... Faltou energia elétrica, que faltava muito com frequência aqui, né? Aí, o que que eu estava fazendo? Lendo um gibi com uma vela.
Olha só!
Por Deus, eu juro. Aí, estava tudo assim, porque à noite, durante o dia, eu tinha os meus afazeres. Depois, à noite, eu estava liberada, né?
Uhum.
Aí, Eu tava, gostava tanto de ler que eu...
Que até sem luz foi ler, hein?
Juro. Aí eu juro que é verdade. Aí assim, ó, na casa ali, que ainda tá ali a construção, tinha um janelão de vidro. E a gente, faltou luz, todo mundo ficou quieto dentro de casa, nós ficamos quietos, eram um casal, um filho na época e eu. Aí eu estava na mesa lendo um gibizinho, aí deu um relâmpago assim e apareceu no vidro assim, era um mar. A gente viu o mar. Não era assim, era absurdo assim, foi uma coisa muito repentina, pelo menos para mim, assim que a gente estava trancado dentro de casa. Aí depois, aí começaram a bater na porta já, e aí começou a chegar gente e falar que tinha levado o clube, tinha levado a ponte, tinha levado o cinema, e tinha levado isso, tinha levado aquilo, e que tinha famílias indo embora, e aquele comércio que era bem importante na época do Locatelli também. Uhum. Então aí todo mundo começou a ficar e ninguém dormiu aquela noite, e foi muito traumático, assim. E inclusive tinha gente da minha idade, tinha um menino da minha idade que faleceu também nessa enchente, que foi era Locatelli, o Dario Locatelli também, que era mais ou menos da nossa idade.
E Santina, você se lembra do como é que foi o choque depois, de quando acalmou tudo, quando passou a enchente, aí sair e ver que o estrago que fez pela cidade, as construções que levou, tu lembra do choque de ver o que aconteceu depois, quando a chuva foi embora e o estrago que deixou?
No outro dia, sim, estava irreconhecível, né? Estava irreconhecível, estava todo mundo assim meio, assim, desolado mesmo. Eu lembro que a gente via só... Assim, o clube desapareceu, assim, ficou só pedra. O cinema não chegou a levar. O cinema, ficou condenado, eu acho que sim. Mas, assim, a casa de comércio lá também não ficou nada, ficou só pedra. Eu lembro, assim, mais ou menos. E ali no outro lado, aqui, aquelas máquinas, ali do lado da rodoviária tinha o trilho.
Sim.
E aí o que aconteceu? Ali a gente só via aqueles vagões virados, retorcidos, os trilhos retorcidos, carro pendurado. Foi bem traumático mesmo, né? E as mortes, né?
Claro.
E as mortes, né? Então era todo mundo procurando os corpos, assim, foi bem difícil. E depois, em seguida, 71, né? 72, eu já fui para... 72, eu terminei o ginásio. E 73, já fui para Criciúma. Daí deu uma enchente em 74, que eu estava lá. Inclusive, encheu a Praça Nereu Ramos. Porque tem um riozinho lá no centro de Criciúma, né? Encheu tudo. E aí a gente passava no meio da Praça Nereu Ramos com água até acima da cintura.
A ida para Criciúma também foi para estudar, Santina?
Também para fazer o ensino médio. Só terminei já, ó... Parti para lá. E aí também fui para uma casa de família. Fiquei dois
mesma
anos.
Mesma história, então.
Mesma história. Da mesma família daqui. Aqui tinha essa senhora que eu morava ali, ela tinha uma filha que morava em Criciúma. Daí ela disse, não, então agora tu vai para casa da minha filha fazer o ensino médio. E aí eu fui para casa da filha dela. Aí a minha mãe também, né, tudo combinado com a minha mãe, tudo direitinho. Aí, o que aconteceu? Eu fiz o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio lá, nessa família. Estava tudo muito bem, mas eu queria mais. Eu achava assim, bom, eu já estou no segundo ano do ensino médio, eu já tenho condições de trabalhar em alguma outra coisa, assim. Aí, tentei o comércio. Aí, já me joguei para uma loja e trabalhei durante um ano e meio, período integral, e depois meio ano só meio expediente, porque eu já tinha entrado na faculdade. Uhum. E aí fui fazer a faculdade de manhã. Aí eu fazia de manhã e à tarde trabalhava. Daí depois já saí e já fui para outros empregos.
A faculdade era em Criciúma também?
Primeira turma de administração. Era na época FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma. E a minha escola era a Escola Superior de Ciências Contábeis e Administrativas.
Uhum.
Eu entrei lá em 75.
E fez do começo ao fim? Era aquilo ali mesmo que você queria, Santina?
Ah, era aquilo. Não tinha assim, ó. Eu queria, estava bem alta a administração mesmo. Uhum. Tanto é que em janeiro eu fiz na UFSC. Mas não deu, né? Não consegui. Aí, em julho, surge o vestibular ali. Eu me joguei. Aí passei ali, que era 6-1, eu lembro. Mas ali era só, como é que eu vou te dizer? O pessoal que se formou comigo era só gente já formada. Era que
já
entrou.
Tinha uma formação antes?
Quem entrou na faculdade comigo ali era 98%, por aí 97% era o quê? Era gente que tinha estudado na escola técnica de contabilidade ou outras escolas assim, profissionais, não em Criciúma também, em outras cidades, e estavam já com profissões bem definidas.
Uhum.
Um era contador de uma empresa, outro era gerente de banco, outro era administrador, outro era gerente de outro negócio, tinha até diretor de empresa. E aí surgiu essa oportunidade, descobri que seria esse vestibular. O nosso, aí fiz o vestibular ali, passei, aí fiz, entrei em julho, em agosto de 79, começou a aula, né? De 75, e me formei em agosto de 79, dia 3 de agosto de 79, terminei o curso.
Perfeito. Santina, queria entrar um pouquinho na história da Comercial Cassiatore, como é que começou essa história, como é que foram os primeiros passos da empresa?
Pois é, aí eu trabalhava lá, daí já tinha trabalhado na Brasilite, daí eu já, quando eu entrei na faculdade, já fui para a Brasilite. A Brasilite tinha um escritório de vendas em Criciúma, eu trabalhava ali. E eu tinha a fábrica em Esteio, no Rio Grande do Sul, e tinha um escritório que atendia a região sul em Porto Alegre. Aí eu fui ali para... Daí saí da Brasilite, fui para a Embralite, que já era uma empresa criciumense, que também fazia o mesmo produto. E aí fiquei lá de 79 até 87 na Embralite. Fiquei durante 8 anos. Aí, em 87, eu achei que... Para mim não dava mais lá, assim... Achei
eram
que...
8 anos já, né?
Não, é... E... Não, uma empresa ótima tem uma consideração. E eles venderam os primeiros produtos para mim começar a trabalhar.
Também fizeram parte da história.
Ó, foi então. a melhor empresa que eu trabalhei até hoje. Assim, sou amiga das pessoas que ainda estão lá, que ainda são, já são poucas, né? Então, até hoje, trabalho só com os produtos deles. Assim, foi para mim excelência. Foi ótimo, ótimo, ótimo. Mas eu estava com um problema, eu tinha da minha vida particular, por conta da minha vida particular, eu tive que voltar para Lauro Miller.
Uhum.
Eu precisei voltar porque eu tive uma menina que hoje está com 36 anos, a Cíntia, que me ajuda a administrar hoje a loja. Então, eu voltei para cá que eu precisava... de apoio da família, né? da minha família. Que eu tive um namorado que não deu certo, e na época era assim, quando não dava certo, não deu, a moça ficava com o bebê no colo e deu. Aí eu trabalhei 2 anos com a minha menina, mas na época não tinha creche, eu não tinha nenhum parente lá, eu não tinha nem... Eu tinha os conhecidos que todos trabalhavam, as minhas amigas trabalhavam muito, né? Então, eu achei melhor, a minha mãe também achou melhor eu voltar. Eu voltei para cá quase como um pedido de socorro. Nunca almejei ter uma loja grande, enorme. Eu só voltei para quê? Para manter a minha filha bem cuidada, né? Que era a prioridade. Era a prioridade era cuidar da filha. E também dar condições a ela de uma vida digna. Então, eu disse, qualquer coisa que eu fizer em Lauro Miller vai fazer com que eu tenha, com que eu dê uma vida digna para minha filha. Aí, eu vim para cá e resolvi colocar umas telhinhas lá no... Porque eu já era meu ramo, né? Telha uhum. de fibrocimento. Aí eu já vendia, já lidava com comerciante há mais de 10 anos, há mais de 15, já desde a Brasilite. Aí eu comecei a vender telhas lá no pátio do Deco, lá na Serraria, no Rio Bonito, meu irmão. Ele me acolheu e eu agradeço muito por isso. E depois ele comprou um terreno no Arizona, a gente ficou sócio, e aí foi devagarinho, devagarinho, mas já faz 34 anos.
Uhum.
E aí a loja foi aumentando e dando certo. Eu também já tinha curso de administração, já tinha trabalhado muito, então tudo ajuda, né?
E lá no começo, como é que era para ti tocar a empresa? E principalmente, como é que foi para instalar de vez? Né? Você falou que o Deco veio com um terreno ali no bairro Arizona. Como é que foi o comecinho para ter para construir o local, para contratar as primeiras pessoas, para ter os materiais para vender para os clientes? Como é que foi o princípio da Comercial Cassiatore?
Na Embralite eu tinha crédito. Maravilha. Eles me vendiam, mas eu também não apelava, eu comprava pouquinho. Aí o que, que eu fazia? No começo, não tinha funcionário assim, sabe? O meu sobrinho que trabalhava na madeireira veio ali ajudar um pouco, mas não tinha funcionários. Daí eu ficava ali, eu lavava o chão, eu tirava o mato do pátio, eu carregava, ajudava a carregar telha, eu subia em cima do caminhão, fazia tudo, fazia de tudo um pouco. Lavava banheiro, tinha só um banheirinho lá, eu lavava com... Pegava a mangueira, lavava tudo e fazia texto, vinha trazer na rádio, porque fazia o texto lá no papel e trazia escrito. Aí ia na gráfica, pedi para fazer panfletagem, eu fazia um panfleto bem baratinho, assim, bem fininho, era com o seu Luiz Pizzolatti, o Carneiro, que tinha uma gráfica aqui. Aí eu ia na gráfica fazer panfletagem, na época ninguém panfletava aqui ainda. E aí eu comecei a panfletar à noite quando eu ia embora, que daí eu morava com a mãe ainda. Aí eu levava, ia passando assim, onde eu passava no ônibus, que eu ia de ônibus para o Barro Branco, né? Que a mãe morava lá. Aí eu entregava meus panfletinhos e aí depois coloquei um outdoor ali no trevo da ponte. Também não tinha nenhum outdoor aqui em Lauro Miller. E eu trocava texto, assim, de 15 em 15 dias, agora estou mais preguiçosa. Eu trocava texto, assim, com muita frequência. Na rádio não se trocava texto, só dizia assim, eu lembro, assim, eu já estava um pouquinho, assim, mais, assim... Porque na empresa que a gente trabalha um pouquinho maior, a gente já, assim, aprende um pouquinho mais, né? Uhum. Aí, assim, ó, os textos da rádio aqui era assim, era muito, assim, ó... Comercial Cassiatore e Loja de Materiais de Construção, bairro Arizona, fone 3464-4000.
Era isso.
Aí eu vinha na rádio trazer o texto pro seu Rubens Rabelo, eu lembro, falecido, né? Era um doce, tinha o Xerém e tudo, tudo muito gente que me atendia bem na época. Aí eu vinha aqui sempre com umas propostas, assim, né? Sempre mostrando, dando preço.
As ofertas,
assim, tudo... Como é hoje, talvez até um pouquinho melhor, porque na época eu estava mais empolgada. Então, era isso. Aí começou a fluir. Eu lembro que também, eu vim para cá em fevereiro de 87, né? Fevereiro de 87. Aí, em abril, teve a Feira do Terneiro, lá em Bom Jardim da Serra. O que, que eu fiz? Aí fui eu, meu irmão, que é o Sérgio... E foi o meu sobrinho Edgar, que hoje mora em Joinville. Aí nós fomos. Aí a minha mãe até disse, vai. Eu disse, mas eu não quero ir lá para a Feira do Terneiro, dormir lá. Nós ia dormir no carro, ela tinha um carrinho bem velhinho lá. Aí fomos. Aí levei as telhas, que na época eu vendia muito aproveitamento de telha. Quando a telha grande dava algum probleminha, eles recortavam. Hoje não fazem mais, porque hoje o controle de qualidade está muito rigoroso. Uhum. Aí... eles recortavam a telha. Daí eu vendia o recorte da telha, que dava um metro, que um metro não é padrão. Telha de fibra cimento, um metro não é padrão. 90 centímetros também não é padrão. O padrão segue acima de 1,22. E já tem as medidas exatas que são padrão. Aí eu comecei... Daí eu levei umas telinhas daquela de 90 centímetros. E o que, que aconteceu? Fui lá para a Feira do Terneiro. Aluguei um stand lá. Aí estava caro. Estava caro esse estande, dividir com outro senhor, outro casal de lá, que eu conheço até hoje, são meus clientes, são meus amigos, que estava, a mulher dele pintava camiseta e tal, e foram também lá expor. Aí a gente dividiu. Era, por exemplo, sei lá, R$500 para ficar lá na feira, e a gente dividiu 250 de cada. E aí eu fiquei num cantinho, esse cara no outro. E tinha uma caixa de som lá no centro, lá que tinha... Tem o som, né? Sabe, nessas coisas de rodeio?
Sim.
Aí tinha o som lá e a gente pedia para anunciar. Já que a gente estava ali no parque pagando, claro. Né? Aí anunciava, atenção, telhas... Eu colocava assim no texto, porque era conhecido. Telha Brasilite, lá no stand número tal, por R$5. Aí o pessoal ouvia, e nós quietinhos lá no stand, o pessoal se olhava assim, ia procurar, sabe? O pessoal, aquele pessoal todo assim, todo piochado, olhava assim, onde é que tem essa trilha de R$5? E vinham caminhando para nós parceiros. Nós já ficava assim, estão vindo. Aí chegava ali, negociei muito a trilha ali, dentro da feira, tu acreditas? E eles compravam, e já muitos pagaram, até outros assim, sem a telha, porque ali estava com um mostruário só, né?
Uhum.
E depois começaram a descer, e vende muita telha para Bom Jardim, e começou ali, e depois também, assim, ó, eles também, quando falavam sobrenome, ele conhecia bastante o meu irmão, né, o Itamar Cassiatore, o Deco, que ele vendia bastante madeira para a Serra. Principalmente o tal do palanque que eles falam, né? Que é o palanque para fazer muita cerca lá, né? Tinha muita cerca, então ele subiu com muitos caminhões de palanque para a serra. E aí já estava tudo assim, já tinha uma certa credibilidade. Tudo isso ajuda, né? A gente tem família e a família sempre nos apoia.
E, Santino, qual foi o momento que tu parou, sentou e olhou assim, bom, deu certo, ficou um negócio grande... É isso que eu vou ficar fazendo pelo restante da minha vida. Qual foi o momento que você parou e olhou, bom, a Comercial Cassiatore e deu certo?
Eu nunca parei e pensei, deu certo. Eu acho assim que foi uma coisa tão natural, tão espontânea, que eu nem parei para pensar em nada. Foi tão natural, eu assim, no momento que eu comecei, a minha cabeça estava sempre trabalhando em função... da Comercial Cassiatore, até na hora de botar o nome, até na hora de fazer um outdoor, até na hora de fazer um texto, até na hora de fazer uma promoção. Foi tudo trabalhado, a cabeça estava a milhão por hora sempre. Mas assim, não com... Era uma coisa tão espontânea assim, que eu nem assim... Eu não dizia, ah, eu estou trabalhando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, em função para a loja ficar grande, ficar estável, que é para ter dinheiro, porque assim a gente não tinha, eu comecei assim sem nada, foi muito, eu acho que eu tinha bastante coragem assim para fazer dívida. Fazer dívida e pagar.
Claro, que é o mais importante.
Não,
né?
Eu tinha que fazer uma dívida, mas eu fazia dívida assim, comprava um caminhão zero, meu Deus.
E agora vamos trabalhar para pagar,
trabalhar, correr, juntar para pagar. Pagava rigorosamente no dia. Então, foi assim, a prioridade era assim, pagar rigorosamente em dia os fornecedores, era a minha cabeça, assim, né? Porque na minha vida particular eu fazia isso, e ali tinha que fazer mais ainda, né?
Uhum.
E fui assim, aí quando eu fiz o primeiro consórcio... Eu não tinha... O Deco emprestava o caminhão dele para fazer entrega. Aí também tinha o seu Pedro Pereira, que mora aqui ainda no bairro... Aqui no bairro Caru, aqui pertinho, aqui, ó.
Sim.
O seu Pedro, ele fazia frete para mim. Ele tinha uma picape amarela. Aí ele fazia frete para mim ali, era baratinho o frete, assim, ele era preço justo. Aí... Era assim, né? Precário, tudo meio precário. Aí, o que eu fiz? Eu disse, ah, eu vou fazer um consórcio para ver se eu consigo comprar uma Mercedinha. Chamei o pessoal da Mercedes. Chegou o vendedor. Ali, sentou na minha mesa. O galpão era bem rústico, era só um tijolo bruto. O chão era tudo rústico. Não tinha praticamente nada. Tinha madeira lá e tal. Aí ele assim, eu disse, eu quero fazer um consórcio. Aí ele disse, tá bom. Eu disse, em 12 meses. Ele disse, não, tu não vais fazer em 12 meses. 12 meses é muito, tu vai ter que pagar muito por mês, faz em 60. Não, eu disse, eu quero em 12. Eu disse, porque... Não, mas então faz em 24. Não, mas eu quero em 12. Mas não, então faz em 36. Porque ele achou que eu não ia pagar.
Por isso que ele foi aumentando as parcelas.
Porque é caro, uma Mercedinha era caro, era um lançamento, inclusive um modelo novo. Aí, essa que estava, né, no consórcio. Aí ele disse para mim, não, mas então tá. E foi negociando, eu quero em 12. Por quê? Eu tinha uma experiência de consórcio, hoje está bem mais fácil, hoje tu compra, né? Tu vai lá, financia, compra, traz o caminhão para dentro de casa e depois começa a pagar. Antes a gente tinha que pagar primeiro para depois receber. Uhum. Era muito difícil, não tinha só tinha três marcas, eu acho, de fábrica de caminhão no Brasil, né? E não tinha importação, não tinha nada. Aí ele disse assim, não, então faz em mais vezes. Eu não fiz, eu fiz em 12.
Aí, bateu o pé e fez em 12.
Bati o pé e fiz em 12. Aí eu disse, sabe por quê? Eu tive uma experiência muito negativa de consórcio. Que quando eu trabalhava em Criciúma, eu fiz o consórcio de um Gol em 60 meses. E esse Gol, eu paguei as 60 prestações, eu paguei ter medo de pagar aqui em Lauro Miller. E não recebi o Gol. Eu tinha pago 5 anos, paguei tudo. E aí, eu acho que eu fui sorteada só... Eu fui a última a ser sorteada. Aí, quando estava tudo pago, estava tudo certo, aí disseram que, assim, ó, tem que ser... Só se for branco. Senão, tu tem que pagar mais, assim, por exemplo, hoje, sei lá, 10 mil. Se quiser de cor. Porque, na época, assim, carro bacana não era branco, né? Olha o que são as coisas. Mas aí eu não paguei nada, deixei branco. Aí, agora tem que pagar o frete de São Paulo, que é mais, não sei, 3 mil. Aí era assim, tinha que pagar. O frete eu paguei. Aí chegou esse carro. Não usei nenhum dia. Vendi, investi na loja. Daí, essa experiência era muito negativa. Aí eu disse assim, bom, se eu fizer em 12, lá pelo 14º mês, eu vou receber essa mercedinha daqui um ano e dois meses. Então, eu tenho que fazer em 12, pelo menos, para que eu receber daqui 14, 15 meses, né? Porque eu disse, provavelmente você é a última a ganhar, porque era na bolinha. Não sei se tu já ouviu falar nisso.
Já foge um pouquinho do meu tempo,
Santiago. Já pensou? Eles faziam esse sorteio lá na bolinha, lá na concessionária. Na Crivio, era onde eu tinha a Volkswagen, eles sorteavam-se na bolinha, tu acreditas? Uhum. E não sei, eu só que sei que eu fui a última. E na Mercedes já fazia pela Band, não sei aonde lá, era mais assim, um pouquinho mais...
Mais sofisticado.
É, aí, mas era na bolinha, mas através da Band, assim, já era mais assim, transparente. Aí o que aconteceu? Eu estava sentada, trabalhando ali, chegou um telefonema, que na época o telefone nem tinha, era um ramal do SPC aqui, da CDL hoje, né? Uhum. Era um ramal da CDL, que no Arizona não tinha telefone. Chegou um telefonema, daí porque o pagamento não era nada online, assim, né? Daí o Estevão falou para mim assim, oi, bom dia, tu estás em dia com a prestação do consórcio? Eu disse, estou, tu pagaste ontem, né? Pagava no dia e no dia... Daí eu disse, paguei sim. É sempre porque foi contemplada. Na terceira, eu recebi. Olha, não deu um mês, a Mercedes me entregou essa Mercedinha. Zero, linda, maravilhosa, assim, né? Eu acho que era um modelo novo, o primeiro que chegou em Lauro Miller. Aí depois eu fiz outro consórcio, em seguidinha saiu um caminhão Mercedes. Também um modelo super atual, assim. E aí foi fluindo, eu acho que eu tive um pouco de sorte também, sabe? Porque eu acho assim, a gente tem que trabalhar... Mas eu vejo que às vezes as pessoas trabalham muito e às vezes as coisas não dão certo. Eu vejo isso assim. Mas eu acho que eu tive também um pouco de sorte.
E Santina, hoje a Cassiatore emprega quantas pessoas mais ou menos? Também tem quantos fornecedores mais ou menos? Hoje vocês estão envolvidos com quantos colaboradores?
Olha, nós trabalhamos porque trabalha eu e meu marido, né, o José Carlos, o Zé, que não quis vir aqui, que ele não gosta de dar entrevista. E trabalha eu, a minha filha mais velha, Cíntia, que hoje ela se formou em engenharia civil na UFSC, mas ela daí optou por vir trabalhar na loja, e para mim foi ótimo, porque senão eu não poderia estar aí, né, eu já estou bem mais à vontade, né, não preciso ficar muito presente na loja, quase não tenho ido muito. E tem a Sabrina também, que é arquiteta e também optou por trabalhar na loja. Então, as meninas trabalham lá, o meu marido trabalha lá, e mais eu. São quatro da família. e tem em torno de 26 funcionários, daria em torno de 30 hoje.
E hoje qual é a satisfação que te dá ao ver toda essa trajetória que a Comercial Cacciatore tem, todo esse esforço que você teve, ver que a família está tocando junto, olhando um pouquinho para trás, qual é a satisfação, o sentimento que te dá ao ver tudo isso que aconteceu com a Comercial Cacciatore?
É um sentimento assim, que deu certo, por conta de um pedido de socorro, sabe? E assim que eu digo assim, a palavra é que há males que vêm para bem. Às vezes a gente passa por uma dificuldade, por uma adversidade, e aquela adversidade nos deixa forte para tomar atitudes e seguir em frente. Então foi exatamente o que aconteceu comigo. Por um problema, por uma adversidade que eu tive, uma dificuldade, não foi nenhum problema, foi uma dificuldade que eu tive no momento, na época, para cuidar do minha bebê, que era difícil trabalhar com hora marcada, com responsabilidade, com um cargo de chefia que eu tinha na época. Eu não podia afrouxar, eu tinha que ser severa. E eu tinha uma dificuldade enorme, daí eu ia com o coração saltando pela boca trabalhar de preocupação. E aí eu optei assim, eu disse, olha, eu disse para minha mãe, quando eu cheguei, eu disse assim, se eu tiver que vender galinha assada de porta em porta, eu vou vender, porque não tem problema. Eu só quero ter mais tempo para cuidar da minha filha, que na época eu não tinha. E ali, quando eu fui trabalhar na serraria, eu levava minha filha, meus irmãos receberam de braços abertos, eu tinha a família inteira para cuidar dela, todo mundo pegava no colo, foi uma maravilha. Então, foi Deus, eu acho que foi Deus, assim, sinceramente. Eu sempre falo para minhas irmãs, assim, foi a mão de Deus.
E hoje são quantos anos da Comercial Cacciatore mesmo, Santiné?
34 anos.
34 anos, são mais de 3 décadas aí de sucesso da Comercial Cacciatore.
Não, eu vou te falar uma coisa, eu tô atendendo a 4ª geração, acreditas? Quando eu cheguei aqui em Lauro Miller, que eu tinha 30 anos, eu tenho 64, eu atendia assim, um senhor de, por exemplo, 50 ou de 40, que já tinha um filho de 20. E esse filho de 20 hoje já está com 54, que já tem mais um filho de 30, pode ser, e já tem mais outro filho.
E assim vai,
já tem 4 gerações na minha loja, indo na minha loja.
Olha só, que legal. A gente vai fazer o último intervalo do bate-papo de hoje, sempre com a trilha sonora do nosso convidado especial. Em seguida, a gente está de volta aí com a reta final do programa de hoje. Bate-papo Cruz de Malta de volta e a reta final do programa de hoje, recebendo a Santina Cacciatore, comerciante aqui da nossa cidade, falando bastante da trajetória de vida dela e também da história da Comercial Cacciatore, 34 anos aqui na nossa cidade. Ô Santina, eu sempre deixo para o final, como última pergunta aqui do nosso programa, independente do entrevistado, qual é o legado que você quer deixar em vida? Seja para os seus familiares, para os seus colaboradores, amigos, enfim. Qual é o legado que a Santina Cacciatore, do que a Santina Cacciatore quer ser lembrada em vida?
Eu quero ser lembrada como uma pessoa que viveu a vida trabalhando, estudando, cuidou da família e não fazendo mal a ninguém.
Perfeito. Santina, gostaria de agradecer a visita por ter aceitado o nosso convite, participar aqui do Bate-Papo Cruz de Malta. E, claro, sucesso para ti, sucesso para a Comercial Cacciatore, a gente está sempre à disposição.
Muito obrigada. Desculpa falar tanto. Se eu falei demais, peço desculpas. Um abraço a todos os ouvintes, especialmente aos clientes da Cacciatore e aos meus familiares que tanto me apoiaram. E tudo de bom para vocês.
Santina Cacciatore foi a nossa convidada do dia do Bate-Papo Cruz de Malta, que vai ao ar todas as terças e quintas-feiras às 17 horas, com reprises nos sábados ao meio-dia. Esse áudio, para quem está nos acompanhando agora, fica disponível em seguida no nosso site radiocruzdemalta.com.br. E para fechar o programa, a gente coloca a trilha sonora escolhida pela nossa convidada. A gente deixou o Zé Ramalho por último aqui para completar e assim a gente se despede do Bate-Papo de hoje. Um grande abraço e até a próxima edição.